Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Eucatex para a divulgação dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2017. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando outras instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eucatex, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho. Por favor, senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado aí para aqueles que nos acompanham nessa manhã, onde vamos apresentar os resultados da Eucatex referente ao terceiro trimestre de 2017. Quer dizer, enfim, estamos terminando esse trimestre, acho que com um sentimento mais otimista do que em trimestres anteriores. De forma geral, a gente começa a perceber um movimento positivo de mercado, quer dizer, dá uma impressão de que o mercado, de que a economia está se descolando desse ambiente ainda bastante difícil e tumultuado, desse ambiente político. Se bem que a gente tem que ser justo que esse governo, apesar dessas turbulências todas, tem entregado algumas coisas interessantes, alguns pontos relevantes e bons, como a PEC do teto, a questão da reforma trabalhista que entra em vigor nesse final de semana, que deve melhorar bastante as relações de trabalho e trazer aí uma flexibilidade interessante. E, enfim, de forma geral, mesmo nesse ambiente, vamos dizer assim, a gente vem colecionando boas notícias. Quer dizer, acho que talvez a principal delas seja a questão da inflação, que, enfim, eu não me lembro há quanto tempo a gente não viu uma inflação tão baixa e uma inflação, vamos dizer assim, até mesmo abaixo, da meta, né? Do piso da meta, né? E isso tem, enfim, propiciado a oportunidade de se reduzir a taxa de juros, agora ao redor de 7,5%. Se a gente pegar talvez aí um ano e pouco atrás, esse número estava talvez o dobro, um pouco menos do dobro disso. Devemos fechar o ano, essas são as estimativas de mercado, né, em torno de 7%, e alguns até predizendo que esse número pode ainda cair mais um pouco no ano que vem. Quer dizer, tudo isso tem um impacto muito positivo na economia. Essa questão dos juros é bem relevante. Se pegar em termos de empresa, reduz o serviço da dívida, quer dizer, reduz a quantidade de caixa que as empresas têm que separar para servir a dívida. E esse caixa fica liberado para possíveis investimentos. Mesmo na parte dos consumidores, também reduz o peso do endividamento, né? E portanto, o comprometimento da renda desses consumidores com crédito e com endividamento. E, enfim, isso tudo somado, né, acaba trazendo um ambiente, como a gente está dizendo, melhor, traz um ambiente de mais confiança. Percebe-se que a confiança de consumidor e indústria tem reagido positivamente. Isso certamente vai se materializar enfim, num mercado melhor, numa economia melhor. E a gente começa a perceber, agora falando um pouco mais especificamente da empresa, isso é perceptível nos segmentos que nós atuamos. Nesse último trimestre, os números da IBÁ, que é a nossa associação dos produtores de painéis dão conta aí de uma subida de mais de 11% de produção, produção e venda, né? Também na área de construção civil, que é outro ramo de atuação da empresa, se ainda a gente tem uma melhora discreta, e ainda estamos no campo negativo, quer dizer, pelo menos a gente deve fechar esse ano com uma queda muito menos acentuada do que foi a queda de 2016. Então, eu acho que de certa forma é bastante certo que a gente vai ter um último trimestre melhor que o trimestre do ano passado e um ano de 2018 melhor. E acreditamos que com inflação baixa ainda, porque ainda há muita ociosidade nas capacidades gerais instaladas e o desemprego ainda está alto, né? Então deve ser um ano, deve ser um final de ano, um começo de ano que a gente continua mantendo aí um ritmo, acelerando o ritmo de crescimento com inflação controlada. Bom, vamos iniciar a nossa apresentação. Vamos começar. Como de costume, a gente traz aí alguns destaques do período. A nossa receita líquida, ela tem aí um crescimento no trimestre de 3,1, atingindo 313 milhões de, quase 314 milhões de reais. E nos 9 meses acumulados também um crescimento semelhante de 3,2%. É um crescimento discreto, mas é um crescimento. Vamos dizer assim, tem algum crescimento real registrado aí, na medida que a gente acabou de mencionar a inflação girando em torno de 2,5%. Nosso EBITDA recorrente tem um bom crescimento, né, de 16,5%, atingindo 55,5 milhões, esses 16,5% sempre comparado com o mesmo período do ano anterior. E a gente pode reputar esse bom crescimento, primeiro, essa variação positiva da receita, mas também uma melhora de margem bruta, que nós vamos mostrar mais adiante, e despesas que estão sob controle. O EBITDA recorrente, em relação ao ano passado, tem um aumento de 2 pontos percentuais, ficando aí em 17,7%, mais ou menos o mesmo EBITDA que a gente está girando aí os 9 meses, e que ficou em 17,3%, que representa também um aumento em relação aos 9 meses do ano passado. Nosso lucro líquido recorrente tem enfim, uma elevação muito relevante, de quase 300%. Quer dizer, além dos aspectos que nós mencionamos anteriormente, né, do crescimento da receita, da melhor margem bruta e das despesas sob controle, tem uma influência aqui importante, da parte da redução das despesas financeiras, tanto pelo lado da redução dos juros, quanto também pelo lado da questão cambial, que apresenta aí um pequeno recuo. Então, vamos dizer assim, são números muito positivos, para esse terceiro trimestre e também para os 9 meses do ano. No slide 3, informações da receita líquida e a distribuição dessa por produto e por segmento. Aqui, de fato, não há muito o que comentar em relação às apresentações anteriores. Do lado esquerdo, a gente tem a nossa distribuição do faturamento, por produto. Tem aí o segmento de madeira, que é o mais representativo, da empresa. E aí tem os produtos de MDP, MDF, etc., e chapa de fibra, e o segmento de tintas e outras receitas. Do lado direito, a distribuição desse mesmo faturamento por segmento. Aqui também nenhuma grande novidade em relação aos períodos anteriores. Talvez o que vale a pena comentar seja a questão da revenda, que atingiu 14% de participação no faturamento. Nesse mesmo período do ano passado, esse número estava girando em torno de 10, então é um crescimento bastante importante. E isso tem um significado, bem positivo, porque esse é um, enfim, a revenda é basicamente a venda de chapas, de painéis de madeira, em revendas madeireiras, tipo Léo, que vai atender pequenas indústrias ou marceneiros. E nesse segmento, nós acabamos colocando alguns produtos de alto valor agregado, tipo laca, que é um tipo de acabamento brilhante exclusivo da empresa, o BP. Então, são produtos de alto valor agregado, quer dizer que o crescimento nesse segmento é bastante positivo para a melhora da margem da empresa. E no mercado externo, talvez aí a gente esteja mostrando uma certa perda de ímpeto. Isso, vamos supor, não tem nenhum aspecto negativo. Na verdade, enfim, é um movimento que vem com a melhora do mercado interno. e portanto, melhores oportunidades de colocação do produto localmente. E também um pouco da perda da representatividade vem pela própria variação cambial, não, quer dizer, que reduz um pouco a representatividade em reais das vendas externas no todo da companhia. Seguindo adiante, vamos falar do segmento de madeira. Do lado direito, na parte superior, a gente tem os produtos que compõem esse segmento, que, como a gente viu, representou 71% do faturamento da companhia. E aí nós temos painéis de MDP com 30%, de HDF 34%, chapas de fibra 21% e pisos laminados 15%. Também, se nós formos fazer um retrospecto, não vamos ver grandes diferenças nas participações desses produtos. O que é interessante é nós darmos uma olhada primeiro no lado inferior esquerdo do slide, onde nós comparamos a evolução em volume das nossas vendas no mercado interno e no mercado externo, nos dois trimestres, o trimestre de 16 contra esse trimestre, terceiro trimestre de 17, uma evolução de 12%, e como a gente falou de início, também uma evolução bastante positiva do mercado, em torno de 11%, um pouquinho abaixo da nossa. Essa nossa evolução, esses números não estão aí, mas ela vem principalmente do mercado interno, onde nós crescemos 13,4% nesse período, e um pouco menos no mercado externo, onde nós crescemos em torno de 6%. A composição dos dois números aí dá esses 12%. Do lado direito desse gráfico, nós temos esse mesmo volume nosso para os 9 meses do ano, e aí também o nosso crescimento é superior ao crescimento do mercado. Temos uma evolução em termos de volume de 8,5%, enquanto o mercado tem um crescimento de 5,3%. Também um crescimento bom nos 9 meses. Na parte superior do lado esquerdo, nós temos a evolução da nossa receita, o comparativo da nossa receita para esse segmento, para o trimestre e para o ano. O que a gente percebe é que a receita tem uma variação um pouco menor ou menor do que a variação de volume, que representa uma certa perda de preço ou uma perda de reais, né? Eu digo uma perda de preço, perdemos um pouquinho em MDP e um pouquinho em mix de pisos. Mas também aqui, conforme mencionado, tem uma influência do câmbio, a taxa de câmbio um pouquinho menor, fazendo com que a receita, em que pese não ter sido reduzida em termos de dólar, ela acaba se apresentando reduzida em termos de reais. Mas o que é importante destacar aqui, e a gente vai ver mais adiante, é que mesmo esse menor crescimento da receita em relação ao volume, não há perda de margem. Aliás, pelo contrário, os custos estão muito bem gerenciados, nós tivemos alguns recuos até de custos em algumas matérias-primas e principalmente em energia elétrica. Então, as margens estão preservadas ou até mesmo um pouco maiores do que no período anterior. Seguindo adiante, nós apresentamos aí a utilização das nossas capacidades instaladas nas principais linhas do segmento de madeira. Como sempre, a linha de melhor utilização está aí, é a linha de MDP e pisos, que fica lá em Botucatu, que a gente, somando as duas utilizações, né, quer dizer, a prensa serve tanto à produção de substrato de piso quanto à produção de MDP, ficamos aí com 91% da capacidade, que é bastante bom. Logo à esquerda, nós temos a utilização da linha de HDF, essa, pela sua característica, é um pouco mais complicado a gente conseguir uma performance como a gente consegue em MDP, mas enfim, de qualquer jeito foi positiva, foi de 85%. No trimestre do ano passado ela havia sido de 82%. E mais à esquerda temos a de chapa de fibra. Essa é uma linha um pouco mais antiga, na verdade são duas linhas, né? A linha Dura 1 e a linha Dura 2. E esses são números, vamos dizer assim, um pouco abaixo do que poderia, vamos dizer assim, ser utilizado, mas são números razoáveis para a linha, ela realmente fica em torno de 72%, 75%, 76%. E do lado direito nós temos a utilização da linha de pisos laminados. Essa tem, sempre a gente menciona isso, características bem diferentes das outras, porque essa é uma linha muito simples, é uma linha onde a gente pode ligar e desligar com facilidade. E esse 50% de utilização representa muito mais uma oportunidade para continuidade de crescimento na linha de piso do que um problema. Na parte inferior, a distribuição dos custos por tipo de painéis, também nenhuma grande novidade. Talvez o que valesse a pena destacar do lado esquerdo, quando a gente está aí demonstrando essa distribuição de custos por todos os tipos de painéis, é que, enfim, fui dar uma olhada, no trimestre passado, a energia elétrica tinha uma representatividade maior nos custos, em torno de 9%, e agora caiu para 7%. Realmente, esse ano, a energia elétrica teve um comportamento muito benéfico e ajudou aí na composição ou na gestão, dos custos da companhia. Segmento de tintas no próximo slide. Aqui, enfim, estamos numa situação um pouco mais, vamos dizer assim, difícil, não só no trimestre, como a gente olhar na tabela do lado direito, como no ano. Nós temos tido um desempenho pior que o mercado não tem ajudado, mas a empresa tem perdido um pouco de share nesse segmento, não só no trimestre como no ano. O que nós podemos comentar aqui, quer dizer, sem fazer projeções, mas enfim, o que nós podemos comentar é que temos trabalhado fortemente na questão de definição de novas estratégias, reforçamos o nosso time com pessoal de marketing, pessoal para trabalhar ponto de venda e desenvolvimento de novos produtos. E acreditamos que podemos ter, assim, com responsabilidade, um desempenho melhor nesses próximos trimestres que estão por vir. O que há de, enfim, uma boa notícia nesse segmento é que, se a gente comparar na tabela do lado direito com a tabela de receita, a gente percebe que a queda de volume foi maior do que a queda de receita. E aí o que a gente pode deduzir é que há uma recuperação ou há um crescimento de preços com relação ao ano passado, vamos dizer assim, minimizando um pouco a queda de volume no que diz respeito à receita. As demais informações desse slide não tem muito que a gente possa comentar, é mais para informação e eventuais montagens de modelos. Seguindo adiante, temos aqui uma demonstração de resultados aí resumida. Já boa parte dessas informações nós já comentamos, como a receita, né, que nós mostramos aí o crescimento em torno de 3%, tanto no trimestre quanto no ano. Falamos que a margem bruta tinha melhorado, e aqui a gente constata que, enfim, olhando do lado esquerdo, no trimestre, a gente tem uma melhoria de 2,4%, atingindo 29,8% contra 27,4% do trimestre anterior. E também temos uma melhora da margem nos 9 meses, uma melhora mais discreta, mas também uma melhora da margem. Descendo um pouquinho nas despesas administrativas, que basicamente são despesas atreladas a salários e, portanto, atreladas a dissídio, etc., nós conseguimos perceber uma boa gestão aí da companhia. A gente tem feito algumas reestruturações e reduções na estrutura administrativa. Isso já é perceptível na medida que a gente tem uma redução, vamos dizer assim, em termos nominais, né, de 5,9%, comparando os 2 trimestres. As despesas comerciais, elas, enfim, apresentam um aumento, em relação ao período anterior. Era de se esperar algum tipo de aumento, na medida em que acontece um aumento das receitas, a parte das despesas comerciais variáveis, como fretes e comissões, também aumentam. Mas, além disso, tivemos um crescimento em despesas com marketing, PDD, que acabaram por impactar esse número do trimestre. Mas, enfim, o resultado, como nós comentamos, é bem satisfatório. Vamos olhar a linha do EBITDA recorrente, sem os efeitos não permanentes, por assim dizer. E a gente percebe, como nós comentamos de início, uma evolução bastante positiva, de 16,5%, atingindo 55,5 milhões no trimestre contra 47,6. Pois o lucro líquido, que também nós já comentamos na abertura dessa nossa rápida teleconferência, com uma evolução bastante positiva em relação ao ano passado, fruto do que nós comentamos acima, da receita, das despesas controladas, etc., mas também, como a gente percebe, de uma despesa financeira, comparando os dois trimestres, quase 90% abaixo do trimestre anterior. E isso por conta de, como a gente tem falado, de aspectos benéficos, que é a redução dos juros e também na questão da variação cambial. Vamos para o próximo slide e mostrar os números de endividamento. Aqui nós não temos nenhuma surpresa ou nenhuma variação assim, da dívida líquida. Essa em relação ao EBITDA se mostra, enfim, bastante controlada. A companhia tem girado esses números nessa relação dívida e EBITDA nos últimos meses em torno de 1,7, 1,5, 1,8. Estamos com 1,6 agora, enfim, bastante estável. O desafio, creio eu, e é nisso que a gente está trabalhando, continua sendo no alongamento do perfil de endividamento, reduzindo um pouco desse curto prazo, do percentual do curto prazo no endividamento de forma geral. Bom, no próximo slide nós temos informações de investimento. Aqui, enfim, vale a pena comentar que, não sei se exatamente o termo, nós vamos escorregar um pouquinho no número do ano. Nós não, certamente não vamos, estamos quase lá, não vamos fechar em 81 milhões, devemos fechar um pouquinho acima dos 90. E aí, o que podemos apontar como razões para essa subida dos investimentos? A primeira foi uma oportunidade. Nós tivemos aí fomos abordados, por assim dizer, por um fabricante local de máquinas de colheita florestal. E a oportunidade foi muito interessante. Não estávamos prevendo fazer esse investimento agora, mas resolvemos trocar um dos nossos conjuntos. Temos três conjuntos agora novos. E isso não estava nas nossas previsões do ano, mas foi uma oportunidade muito boa, vai reduzir bastante os nossos custos de colheita e tem um excelente payback. E outro aspecto é um pouco mais de gasto na parte florestal. Nós resolvemos reformar algumas áreas que inicialmente nesse ano nós estávamos pretendendo conduzir, em vez de... Quer dizer, a condução significa cortar a floresta e fazer a árvore rebrotar, mas nós, por razões técnicas, do tipo de espécie, localização, etc., resolvemos reformar essas áreas e acabamos por estar gastando um pouquinho mais do que imaginávamos no início do ano. Então, esse número deve estar próximo aí de 95 milhões, alguma coisa desse gênero, e não os 81 originalmente previstos, principalmente por essas duas razões que nós mencionamos. Bom, vamos agora para o último slide. Esse é bem informativo, não tem grandes diferenças realmente com os anteriores, mas é sempre importante a gente registrar as fazendas da empresa, todas em São Paulo, os raios, as distâncias que essas fazendas têm, ou das fazendas que foram colhidas no período tem das nossas fábricas. A gente talvez possa chamar atenção no gráfico do lado esquerdo abaixo, é a questão da mudança, um pouco da mudança do perfil, né, gráficos de barra. Nós estamos aumentando a quantidade de florestas reformadas nesse ano e diminuindo um pouco a das florestas que foram conduzidas, conforme a gente mencionou no slide anterior. Isso por questões eminentemente técnicas, de tal forma a garantir uma boa produtividade das áreas da empresa. No restante, não há grandes novidades, a manutenção do nosso programa de reciclagem, colheita de pacas, captação de pallets, etc., para geração de energia térmica e esse processo representa em relação à compra de madeira no mercado ou a busca de madeira nas nossas florestas. Bom, enfim, bastante rapidamente, muito mais para demonstrar os resultados da empresa, essa era a nossa apresentação para essa manhã e ficamos aí à disposição para possíveis perguntas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem sustenido. O senhor Juan Pires, da Charles River, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, José Antônio. Eu tenho duas perguntas. A primeira em relação à contratação de energia, se com esse aumento, queria saber como que está aí para o ano que vem e se com esse aumento do PLD recente, de alguma forma, expõe a companhia aí a custos de energia elétrica mais caros aí no curto prazo. E a segunda em relação a rolagem de dívida. Você chegou a comentar aí na última teleconferência, a gente ficou aqui com a expectativa de ver isso nesse trimestre. Então, se você pudesse dar aí um pouco de detalhes em termos de volume e o custo que vocês estão vendo junto aos credores. Obrigado.
Bom dia, Juan. Grato pelas perguntas. Bom, começando pela primeira de energia, nós temos um contrato já vigente desde 2015, se não me engano, que vai até 2020. Quer dizer, nós temos energia contratada para 18, 19 e 20. Essa energia, ela é praticamente a que a gente consome. Há meses em que a gente avança um pouquinho e tem que ir ao mercado comprar aí, mas é coisa toda. O nosso contrato é de 30 megas e às vezes a gente tem que ir ao mercado comprar meio mega, às vezes nos sobra meio, às vezes compramos 1,5, enfim, é um volume muito pequeno que a gente tem que comprar no mercado. De qualquer jeito, até por conta dessa situação de energia, nós acabamos fechando 1 mega adicionais a esse 30 para os 3 primeiros meses do ano que vem. Mas, enfim, o grosso, quer dizer, enfim, não sei nem fazer essa conta aqui de bate-pronto, mas, enfim, dos 31 possíveis de consumo, nós já temos 30 comprados até 2020, num preço bastante bom, que deve ter algum reajuste para o ano que vem, reajuste esse que é baseado no IGP-M. Com relação à dívida, você tem toda a razão, nós tínhamos uma expectativa nesse trimestre de já ter feito um alongamento com os nossos dois principais parceiros. Isso ainda não foi possível, talvez um pouco mais da nossa parte. Nós achamos que a operação estava cara. Nós estamos aí vamos dizer assim, numa queda de braço do ponto de vista enfim, de spread acima do CDI. Estamos aí discutindo. Eu realmente acredito, enfim, aqui até o final do ano, com toda certeza, vamos dizer assim, nós já devemos ter equacionado uma parcela importante, alongado uma parcela importante, reduzindo aí esse percentual do curto prazo. Obrigado.
Muito obrigado.
O senhor Renato Marucci, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, eu tenho duas perguntas. A primeira é com relação à estratégia de precificação no mercado doméstico. Acho que a gente vê duas grandes linhas aqui. A primeira é, enfim, players favorecendo margem, né? Então, defendendo rentabilidade do business ao invés de volume, né? De market share. E a outra é totalmente contrário, né? É muito mais defender share do que e conseguir um desconto, né? Do contrário. Eu só queria ouvir para onde vocês sobre qual dessas duas linhas, margem a share, vocês acham que faz mais sentido na indústria de painéis? E segundo ponto é na exportação. Qual que é a estratégia na exportação? Supondo que, por exemplo, o mercado doméstico melhore bastante ano que vem, a estratégia de vocês é redirecionar essa exportação para o mercado doméstico ou vocês esperam abrir ou manter esse cliente cativo na exportação e deixar lá aquele volume, por mais que o Brasil melhore no ano que vem, por mais que a demanda no Brasil melhore no ano que vem? Essas são as duas perguntas. Obrigado.
Bom dia, Renato. Obrigado aí pelas perguntas. Bom, a nossa estratégia de precificação, estou falando especificamente da nossa, né? Não, é difícil comentar a do restante do mercado. Enfim, nós não temos uma busca, quer dizer, a Eucatex tem um posicionamento interessante. Ela é uma empresa muito conhecida no mercado, ela tem uma penetração comercial muito grande, das empresas, talvez, entre as duas mais tradicionais do mercado. Enfim, de alguma forma, a nossa reputação comercial era até maior do que a nossa própria capacidade instalada. Então, o nosso desafio, ele não é tanto de share. O desafio da nossa equipe comercial é de agregação de valor. É tanto que se você fizer um retrospecto e pegar um pouco desses mapas que a gente apresenta de utilização de capacidade, você vai ver que elas não variam muito. A gente está sempre com uma utilização relativamente parecida. Mas, enfim, mas na comparação com os trimestres, há grandes diferenças. Há trimestres em que nós, por dificuldade de mercado, nós somos obrigados a vender commodities. Isso reduz muito a nossa margem, reduz muito o nosso valor agregado. E há trimestres, quando a demanda reage, em que a gente tem possibilidade, obviamente, de utilizar um pouco mais a capacidade instalada, mas principalmente de melhorar o mix. E esse é o desafio que, vamos dizer assim, que a companhia impõe à área comercial. É vender produtos de alto valor agregado, buscando nichos e oportunidades de parceria com clientes. E não tanto market share. Esse é um pouco mais da... ou essa é a nossa estratégia. Com relação à exportação, de fato, talvez aí há um ano e pouco atrás, nós tínhamos até um plano lá por volta de 2016, até um pensamento, 2016 foi um ano muito difícil, de talvez até fechar o ano quase com 18 a 20% do faturamento na exportação. Por algumas razões, como eu disse, vamos dizer assim, essa estratégia, ou esse percentual, ele perdeu um pouco de ímpeto. Primeiro porque o câmbio recuou um pouco, isso por si só traria uma menor participação das exportações, ainda que não houvesse perda de volume. Mas nós também revisamos essa estratégia em função da melhora do mercado interno. Enfim, o que a gente tem como forte convicção aqui é não deixar os canais que nós temos. Nós somos exportadores de longa data, nós não vamos fechar os nossos canais. Inclusive, um pouco diferente da atuação dos nossos concorrentes aqui do Brasil, nós temos uma empresa nos Estados Unidos. Nós temos uma empresa há quase 20 anos lá, que faz, e o mercado americano é o nosso principal mercado, que faz toda a coordenação das nossas vendas nos Estados Unidos. De sorte, a gente tem uma atuação no mercado americano quase como de um produtor local, porque a gente não vende especificamente para um cliente lá. Nós vendemos para a nossa empresa, essa nossa empresa tem diversos armazéns, ela armazena o produto lá e de lá ela atende o cliente. Então, nós temos uma qualidade de atendimento e de serviço muito superior à de qualquer concorrente nosso local. E a ideia nossa é manter esses canais abertos. Obrigado.
Obrigado.
Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitar sustenido. Mais uma vez, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitar sustenido. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao Sr. José Antônio para as considerações finais. Sr. José Antônio, pode prosseguir.
Bem, acho que nós encerramos essa nossa rápida teleconferência, assim, de uma maneira parecida, comentando de uma forma parecida aquilo que nós iniciamos. Estamos terminando esse ano, ou esse trimestre, né, já caminhando aí para o final de ano, com mais otimismo, certamente muito mais otimista do que estávamos nesse mesmo período do ano passado. Fazia muito tempo, por exemplo, que nós não víamos o setor de painéis aí apresentar uma variação de produção de dois dígitos num trimestre. Isso aconteceu agora. Nós começamos, sem dúvida nenhuma, a perceber um movimento positivo nos segmentos que nós atuamos. Nós temos virado nos últimos meses com carteira. Isso quer dizer que, enfim, nós temos vendido mais do que aquilo que nós temos faturado. Nós já iniciamos o mês seguinte com vendas, né, com possibilidade de já iniciar o faturamento sem ter que vender, né, já programando melhor as nossas fábricas, né. E até achei interessante, porque imaginei que alguma pergunta pudesse surgir nesse aspecto com relação a anúncios recentes aí de retomadas de linha, né, que estavam paradas e mesmo da entrada de novos concorrentes. E aí, imaginando que pudéssemos ter algumas perguntas nesse sentido, fiz alguns cálculos que agora divido um pouco com vocês. Quer dizer, esse ano, o mercado externo deve fechar em torno de 1.300.000 metros cúbicos, 300 mil metros cúbicos. O crescimento, se a gente tomar uma base aí de 16 e 17, deve fechar em torno de uns 40%. É uma conta simples, se colocarmos 40% em cima desse volume, nós temos aí um número que, se continuarmos nesse ritmo de crescimento, teremos uma demanda adicional no setor externo de em torno de 400, 430 mil cúbicos. O que, por si só, já significa uma nova planta de grande capacidade. E a segunda, olhando um pouco para o mercado interno, deve fechar esse ano em torno de uns 6,5 milhões de metros cúbicos. E no mercado interno, se nós, num ano de PIB, vamos dizer assim, praticamente zero, nós estamos apresentando um crescimento, é de se esperar no ano que vem, tem se falado num PIB em torno de 2,5%, que a gente tenha pelo menos um crescimento em torno de 5% a 6% na demanda de painéis. E aí também, fazendo uma conta simples, 5% ou 6% aplicado nesses 6,5 milhões de cúbicos, vai dar mais de 300 mil, 300, 300 e poucos mil, o que significa também uma outra planta de boas proporções. Então, só que eu queria dizer é que, enfim, que nós devemos ter, para esse ano que se inicia, novas demandas que devem corresponder, fazendo aí uma matemática sem muito otimismo, mas com o pé no chão, que deve significar uma demanda por pelo menos duas novas plantas que não existiam, que não estavam presentes em 2017. Então, mesmo que a gente pense nessa retomada das linhas que estavam paradas e na colocação de novas linhas, e essas novas, a gente sempre comenta que elas têm aí uma curva de aprendizado relativamente longa. No fundo, elas entram e têm um crescimento lento, né, da sua produção. Então, mesmo diante desse quadro de novas linhas, eu acho que dá para nós ficarmos, vamos dizer assim, relativamente tranquilos em relação à questão de oferta e demanda do ano que vem, que não deve ter nenhum grande desequilíbrio em relação a desse ano que nós estamos fechando. Então é isso, e, enfim, agradeço a todos que nos acompanharam e fizeram perguntas, e tem aí o nome do time aí no final do último slide, à disposição dos senhores para eventuais novos questionamentos ou dúvidas. Muito obrigado e um bom dia a todos.
A audioconferência da Eucatex está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.